Bom dia!
Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos.
Bom dia,
Bom,
mano.
nós estamos aqui com Maria do Rosário Correia de Sales Gomes, a Marô, conforme a gente falou. Semana passada a gente tentou fazer uma entrevista com a Marô.
Não deu certo.
Passamos um perrengue virtual aqui danado.
Mas não
Mas hoje
desistimos, né,
deu.
Douglas?
É. Hoje dá tudo certo, né?
Hoje conseguimos.
Dá
E,
bem.
porque, Maru, a entrevista com você é absolutamente necessária, importante, principalmente nesse momento que a gente está passando. Então, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você é: a gente quer conversar sobre suas, a gente quer conversar sobre o sistema e sobre os equipamentos aqui na cidade que dariam conta do funcionamento desse sistema. Mas a primeira pergunta básica que a gente quer fazer para você é: o que significa proteção para a assistência social como um preceito de política pública? O que significa proteção?
Então, acho que essa questão ela é muito importante porque para a gente entender o que é a proteção social, né? Pardal já falou muito bem, a gente tem que entender que a proteção social ela tem diferentes escalas. Mas a sistemas de proteção social são aqueles voltados para poder dar respostas, né, para resguardar a sociedade dos, vamos dizer, dos efeitos, dos riscos clássicos, né? Então, tem a questão da faixa etária, doença, velhice, a criança e adolescente, invalidez. Então, a proteção social como um todo, quando a gente fala de diferentes escalas, ela deve estar na família, ela deve ser tecida, construída nos territórios onde as pessoas moram, mas também ela tem que ser reconhecida e a primazia e o dever de garanti-la é do Estado. E a gente tem toda uma história muito antiga do que é assistência social e muitas vezes muitos sinônimos e equívocos em torno dela. A partir da Constituição de 88, é que a assistência social ela é reconhecida no escopo do maior sistema de proteção social brasileiro, que é a Seguridade Social. É a saúde, a previdência social e a assistência social. Todas as três, elas têm, vamos dizer, o mesmo nível de importância, o mesmo grau de importância, né? E aí a gente tem que pensar o que que significa a saúde, né? Já vem desde a Constituição caracterizada, propondo um grande sistema universal e único, a previdência social como uma política contributiva, e a assistência social como não contributiva, ou seja, voltada para todos que necessitam, no caso, a sua cobertura, que tem a ver com seguranças sociais, né? E essas seguranças sociais, elas são desde a acolhida, desde a segurança da sobrevivência. Por exemplo, a segurança da sobrevivência passa pelo reconhecimento de que é necessário, sim, ter uma renda para sobreviver, né? A segurança do convívio. E nós estamos falando de seguranças sociais que se remetem não a uma ajuda do Estado, mas sim reconhecer o direito dos mais diferentes segmentos sociais, né, a essas seguranças sociais. A gente já começava lá em 1989, no início do governo da prefeita Thelma de Sousa, a rediscutir com a cidade o significado do que é esse campo da assistência social. Ele muitas vezes se confunde com solidariedade. A solidariedade é um movimento da sociedade civil. É esse que nós estamos assistindo agora, que é absolutamente necessário, mas que vem de movimentos, de coletivos, inclusive muito bem organizados em alguns territórios pelos próprios moradores, né? Mas não se confunde com a política da assistência social. Dizer que comitê de solidariedade tem que ficar no gabinete da primeira-dama, não deveria existir nem primeira-dama e nem comitê de solidariedade. Isso não é política pública, né? Segundo, quando a gente fala de assistencialismo, ou confundem, ah, não, a política da assistência social, ela não é tão prioritária, porque é uma enorme confusão. É como se ela fosse sinônimo de assistencialismo, de antidireito. Assistencialismo é a gente aceitar, conceber que, por exemplo, a ajuda por meio da solidariedade, ela tem que ser ad eterno, e não é, não é. A gente tem que pensar que, por exemplo, há de se ter políticas de proteção social para além da saúde e da previdência, como, por exemplo, a segurança alimentar, que é algo que começou a ser trabalhado, o combate à fome enquanto dever do Estado, no governo Lula, né? E a segurança alimentar passou a ser... vamos dizer, mais uma política de proteção social, certo? E, então, essa política, ela ainda transita entre uma identidade atribuída a ela, assistência social, a uma identidade construída, quando se confunde, né, exatamente o que, que ela deve fazer, como é que ela se estrutura, né? E aí a gente, por exemplo, vai olhando, por exemplo, a assistência social, ela é muito clientelista. Clientelismo é instalar, implantar um auxílio emergencial, né, por fora de um sistema de proteção social, bancarizando um acesso à renda a uma população, inclusive provocando uma fratura federativa, que é não recorrer aos municípios. É um auxílio, é uma ajuda do governo federal, né? E a gente, para isso, precisa rediscutir que o auxílio emergencial, ele é temporário, necessário e temporário. Não é uma concessão ou uma doação, ou é algo que seja, vamos dizer, porque... nós temos um governo federal bonzinho. Não, é um direito das pessoas, só que esse direito, ele tem que ser revisto e transformado naquela discussão da renda básica da cidadania. Recursos existem, o problema é que eles estão hoje discutindo na economia, retirar direitos já alcançados. Ah, vamos pegar programas sociais que não funcionam, por exemplo, retirar o recurso do defeso do pescador quando é época do defeso, né? Retirar o recurso, por exemplo, do salário família. Então, você desmonta determinadas conquistas para dizer que vai, então, ter recursos para uma renda básica de cidadania. Mas não vê, por exemplo, uma política fiscal absolutamente injusta que privilegia o capital, né? E que não faz, por exemplo, a tributação das grandes fortunas, né? Ou que privilegia 1 trilhão e 300 bilhões de reais que repassa para os bancos brasileiros, e não trabalha com dizendo que não tem dinheiro para políticas sociais. Então, é mais ou menos esse o cenário que a gente está vivendo.
A gente verifica aqui na nossa cidade, na região, mas acho que esse é um fenômeno no país todo, um aumento expressivo da população de rua.
Sim.
E nós também constatamos que não há uma medida específica de acompanhamento, né, por parte das administrações, no caso da administração municipal aqui também, no sentido de... conhecer com mais detalhe o perfil dessa população de rua. A gente tem um censo lá em 2010, teve um esforço agora recente na mesma direção, mas a gente não tem um esforço permanente que nos permita, inclusive, ter uma série histórica,
sim,
dessa medida. Isso já seria uma ausência de pressuposto para uma política pública, porque para você fazer a política pública, você precisa medir o problema, conhecer o problema e as especificidades. Bom, não há. Ao mesmo tempo, como disse antes, há o aumento dessa população de rua. Que medidas de proteção a gente tem hoje na cidade de Santos, mas eu diria, de certa maneira, na região, porque me parece que esse modelo ele é comum, né? Não é uma especificidade daqui, né? Que medidas a gente teria de proteção ou de políticas públicas para acompanhar essa questão da população de rua na nossa região? Nós temos alguma?
Então, aí eu acho que tem assim, a seguinte questão. A gente já começa com um enorme equívoco quando o próprio censo, o próprio IBGE, não inclui nas suas pesquisas, principalmente no censo de 10 em 10 anos, população de rua. Então, o próprio Estado brasileiro ignora. Nós não podemos dizer que é uma população invisível, né? Nós não podemos falar, inclusive, adotar essa narrativa de que, finalmente, esse auxílio emergencial trouxe à tona ou tirou a invisibilidade. Não, isso daí não vamos misturar, né? Por outro lado, nós temos que ter clareza de que, voltando para a política da assistência social, a partir de 2004, foi implantado um novo modo de gestão dessa política, que é trabalhar, fazer a gestão por meio da criação de um grande sistema único de assistência social, que é semelhante ao SUS, né? E o que, que significa isso? A gente poder ter, sair da era de programas e projetinhos governamentais para estruturar uma política de proteção social, né? Aonde você tem escalas de proteção social básica, especial, e essa estrutura que já tem 15 anos de idade, ela, hoje em dia, nós temos espalhados pelo Brasil duas grandes unidades de referência: o Centro de Referência da Assistência Social, os CRAS, e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS, voltados para atender as mais diferentes situações de violência e de violação de direitos da população. E temos espalhados pelo Brasil os centros POP, ou seja, dentro do Sistema Único da Assistência Social, nós temos instalada, tipificado, e que deveria ser cofinanciado de uma forma mais adequada, os centros de atendimento à população de rua. Nós temos, entre CRAS e CREAS, nós temos cerca de 11 mil unidades públicas estatais, implantadas nos mais diferentes rincões desse país. E temos, ainda numa escala menor, 300 centros de atendimento à população de rua, né? Sobre essa questão de um censo, uma contagem, acredito que o ideal seria nós termos um observatório regional, no qual esse observatório ele não tem uma função fiscalizatória ou só de censitária, de fazer levantamento. Mas nós precisamos considerar que nós moramos numa região metropolitana, e esse é um outro ponto que enfraquece, vulnerabiliza as próprias políticas sociais. Não, há muito tempo, e já lá no final da década de 89, 90, nós lutávamos para poder implantar um fórum regional da assistência social. Eu ainda trabalhei 10 meses na gestão da Vi Capistrano, fomos para Peruíbe discutir com os prefeitos da região o que significaria nós começarmos a trabalhar principalmente essa questão de população de rua, né? E a questão das crianças e dos adolescentes. Nós hoje somos uma região metropolitana, nós temos as institucionalidades da região metropolitana, nós temos a AGEM, né? nós temos os coletivos, os subgrupos que discutem as políticas sociais. Mas, inclusive, quando eu estive na AGEM entre 2017 e 2018, discutindo essa questão, convidada, causa indignação perceber que os eixos de discussão das políticas da nossa região metropolitana eram porto, mobilidade, turismo, e transporte. E eu falava, cadê políticas sociais? Como assim? Tudo bem que turismo pode ser, mas cadê? Mobilidade também é uma política pública. E as políticas sociais? Então, nós temos ainda vamos dizer, um grande atraso nessa perspectiva, quando nós não temos um fórum fortalecido que possa discutir estratégias aonde há problemas comuns, a questão da violência doméstica, a questão da violência contra criança e adolescente, da violência contra a mulher, do abuso e exploração sexual, que a gente sabe muito bem que aqui em Santos, por exemplo, né, a gente tinha já desde 1991, 92, o projeto Meninas de Santos, que a gente implantou por conta da enorme exploração sexual de jovens, meninos e meninas, por ser o maior porto da América Latina,
Isso
né?
ainda continua, Maru.
Continua, absolutamente com panos que cobrem essa. Não há políticas públicas visíveis. Não é que as pessoas são invisíveis. As políticas públicas não existem. Então, essa é uma questão. Portanto, para trabalharmos a questão de população de rua e outras questões que são comuns à nossa região, é mais do que nunca urgente incluirmos. Não só nos debates dos prefeitos com relação à Covid, no qual o atual prefeito de Santos coordena a AGEM, né? Mas também questões, expressões da questão social, da desigualdade social, que são foco de atenção da política da assistência social, que deveriam sim ser debatidas, tratadas, trabalhadas, né? Em conjunto das prefeituras da região. Dentre elas, a questão da população de rua, não é? E também o próprio governo estadual, ele participa muito pouco do financiamento dessas ações que são típicas de uma ação, como a gente chama, da regionalização da proteção social. Não temos isso ainda aqui. Só na saúde deveríamos ter na assistência social.
Se bem estou entendendo a sua observação, que me parece muito pertinente,
Sim.
está fazendo uma análise crítica do perfil, né, do debate que se coloca em cena quando se discute as soluções metropolitanas. O fato da gente
Sim.
ter aqui, né, uma região conurbada, sempre surge a proposta de a gente, por exemplo, se organizar em consórcio, etc., tem uma legislação que rege isso, mas você está fazendo uma observação. Eu queria que você me dissesse se eu estou entendendo de maneira correta, de que a gente deve incorporar a dimensão social e não só técnico-administrativa, né,
Sim.
como você citou, de porto, mobilidade urbana, etc., que tem lá, vamos dizer assim, incidentalmente, essa dimensão social, mas não prioritariamente. O que você está dizendo é o seguinte: um modelo adequado de integração para discutir as soluções metropolitanas, prioritariamente deve discutir a questão da agenda social. E aí,
Sim.
se entendi adequadamente a observação que você faz, me ocorre aqui a mobilização que foi feita pelo Fórum Social da Baixada Santista, que propôs uma agenda social com fundamento no que se denominava à época, o próprio fórum chamou, de cidadania metropolitana. Aí
Sim.
não é apenas o objeto das gestões administrativas e dos municípios nas suas administrações burocráticas, etc. e tal, que tem que ter, mas
Lógico.
para além delas, ter o limite à incorporação, à escuta da sociedade, né, com o centro de gravidade, diríamos assim, nas demandas sociais e no tema da proteção social.
Sim.
É disso que você está falando.
Eu estou falando disso, que assim, quando a gente vai analisar cada cidade, se a gente olhar que nós somos Santos, mas nós estamos numa região metropolitana, uma das primeiras, né? Vamos dizer, não é eficaz, não é politicamente saudável nós dizermos que a gente tem que pensar. Obviamente, temos que pensar nas nossas ações para essa cidade, mas nós temos que pensar que a fronteira das cidades são invisíveis, elas são invisíveis, a população não, a desigualdade social não, né? E a concentração, Santos sempre exerceu um fator de polo de atração das mais diferentes demandas. A saúde foi a primeira política social que adotou a regionalização, e nós, na assistência social, estamos lutando para que isso seja reconhecido e possível. Por outro lado, quando a gente fala de políticas de proteção social, nós estamos falando que é dever do Estado, no caso, União, Estados e municípios, que respondam pelo cofinanciamento, nas mais diferentes instâncias, que possam pactuar e decidir o que é adequado, né? Para aquela região, para aquele lugar, para aqueles territórios. Mas esse Estado, ele, com certeza, historicamente, ele tem que dialogar com a sociedade civil, com os movimentos da sociedade civil, com as agendas da sociedade civil. Isso é democracia, né? Quando a gente tem essa dificuldade, e uma das instâncias no qual se dialoga, institucionalizada, são os conselhos de políticas públicas. Nós temos conselho da saúde, conselho da educação, e tem o conselho da assistência social, que é deliberativo, né? Mas há outras, vamos dizer, camadas, onde temos, sim, que pensar e dialogar até para a construção de parcerias na efetivação da política pública com a sociedade civil. Isso, sem sombra de dúvida, não tem como nós pensarmos que somos, por exemplo, Estado, município, prefeitura, e que nós temos que ter um canal amplo de comunicação para, inclusive, participar da construção dessas agendas, né, que também o Fórum Social da Baixada Santista fez alguns anos atrás, e que precisaria retomar, inclusive com o grande tema da solidariedade, que eu acho que é esse que está posto.
Verdade, porque a solidariedade está sendo posta em prática agora, nesse momento da pandemia, por uma mobilização expressiva da sociedade civil.
Sim.
O que a gente vê é que essa mobilização, pouco ou quase nada é integrada com uma política pública, como você falou, que tem uma estrutura permanente, né, e, inclusive, que se desenvolva a partir dessas contribuições, num sentido que você também falou, da afirmação dessa organização democrática. A gente entrevistou aqui vários agentes que estão na frente de, vamos dizer assim, de ação, de atividade, daqueles segmentos da nossa população que não consegue se isolar em tempos de pandemia. Sim. Primeiro porque mora em habitações coletivas, ou mesmo que não mora em habitações coletivas, mora em situações muito precárias, como mangue, né? E que aí as condições objetivas de isolamento não existem. Então, quando a gente fala, fique em casa, usem álcool gel, isso é intradutível para essas regiões. Não há tradução. Porque a tradução seria, bom, aqui eu tenho uma situação específica, eu tenho que ter uma política pública específica para essa situação de proteção, que foi a categoria que você explicou anteriormente. Bom, há uma mobilização muito grande. O Fórum Social da Baixada Santista está nessa mobilização, agrega várias atividades. É uma verdadeira política pública, não estatal, mas é pública, no sentido do interesse público, atender à demanda pública. Mas há vários ativistas, a gente entrevistou aqui vários deles, tanto militantes religiosos, como líderes, né, lideranças no próprio território. A gente conversou aqui há pouco tempo com a Samara, que faz um trabalho na Associação de Cortiços do Centro, e aí a gente perguntava para ela, porque tem um POP bem ali, né, perto da associação. Há uma relação entre vocês e eles, entre a associação e essa instalação do POP que tem ali perto? Falou, não, não há. Como é que funciona o diálogo? Não, não tem diálogo. Então, você vê uma movimentação, por um lado, uma movimentação muito grande da população. É importante registrar isso, né? A população está se mobilizando em solidariedade, inclusive na agenda da segurança alimentar. São milhares de cestas básicas sendo distribuídas nessa cidade, para pessoas que não conseguem se isolar e, com o distanciamento social, perderam sua fonte imediata de subsistência. Então, como não há política estatal para isso, em nenhum nível, a gente vê a sociedade se mexendo para isso. Mas não há visibilidade, curiosamente, para essa grande mobilização, porque ela, por si, denunciaria essa ausência. E aí você vem e diz: olha, a proteção, né, as políticas sociais, o sistema social tem que viabilizar, né, não só, né, essa atenção, mas o protagonismo dessa referência na condução da política estatal. A pergunta que eu te faço, Maru, é: como é que você avalia essa mobilização social que existe, né, diante do quadro proposto pelo sistema de assistência social que nós temos hoje? Como é que você avalia isso?
Então, é o seguinte, Douglas, é assim, a solidariedade, vamos dizer, é uma categoria bastante remota, antiga, nesse, no, 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 no que ela pode significar de caridade, né? Então, a gente pegaria na história as mais diferentes situações, está muito na base da nossa civilização judaico-cristã, né? E aí, a solidariedade, não, ela não começou agora. Ela existe há séculos e vai continuar por séculos. Então, para isso, por exemplo, nós temos, e aqui em Santos ela é bem característico isso, a filantropia, que são as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que desenvolve os mais diferentes trabalhos, as mais diferentes atenções, né? E que elas são dotadas, sim, de, vamos dizer, elas, o trabalho delas, elas entram. A gente tem que entender que elas têm uma perspectiva de ser um trabalho de interesse público, né? Elas são de iniciativa privada, porém, se elas vão atender aquilo que é necessidade de coletivos, elas têm um trabalho de interesse público. Esse trabalho, muito bem, ele no nosso cotidiano, ele existe nas mais diferentes entidades sociais, como elas são mais conhecidas, certo? O que eu estou colocando é que, por exemplo, hoje, para além das entidades sociais, a sociedade civil, quer seja enquanto grupos de moradores, grupos de, sei lá, de clubes de servir, pessoas que moram, pessoas que, sei lá, estão lá numa cidade, elas se unem para conseguir angariar doações para distribuir por uma questão de sobrevivência, né? Para pessoas que não têm, deixaram de ter acesso à renda, né? Considerando que as políticas sociais, inclusive a política da assistência social, ela não entrou em crise por conta da pandemia. A pandemia agravou uma crise que já vinha sendo colocada desde 2016, né? Quando tem aquela emenda constitucional que congela os teto de gastos de políticas públicas, né? Então, não é nem o desmonte, é o derretimento da própria política. E hoje a gente vê que ainda, por parte do governo federal, não há uma perspectiva de fortalecer um sistema de proteção social. E essas ações da sociedade civil, elas existem. E que muitas vezes é necessário que o Estado, no caso, prefeituras, quando a gente fala Estado, é União, Estado, Município, as prefeituras dialoguem com essas entidades sociais para poder, inclusive, propiciar o acesso das pessoas a serviços que elas desenvolvem, devidamente cofinanciados pela prefeitura. Então, voltando à solidariedade, o que ocorre hoje é, em tempos de emergência, uma ação intensificada da solidariedade, absolutamente necessária para a sobrevivência das pessoas, mas precisamos pensar que ela já está numa fase, inclusive, que muitos coletivos que fazem esse movimento têm ido para a imprensa para dizer: olha, estamos recebendo menos doações agora. É como se começasse a existir uma certa falta de ar nesse movimento de solidariedade das pessoas, né? Para as pessoas. Por outro lado, as empresas também estão fazendo doações, mas isso tem a ver com uma narrativa que é aquela narrativa da responsabilidade social do empresariado. É como se fosse também o bom capital. Vamos lá. Então, eu faço doações. É necessário nesse momento. Ninguém é contra. Agora, isso nós não podemos dizer que a solidariedade, tanto da sociedade civil quanto das empresas, elas estão na mesma linha ou são sinônimos de uma política pública. Elas são sinônimos de um movimento social grande da sociedade, do empresariado, para ajudar. A política pública não trabalha com ajuda, ela trabalha com direitos que são conquistados e que precisam ser preservados. E essa política pública, no caso, prefeitura, nós estamos falando, precisa dialogar. Por exemplo, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele não foi feito para fazer doação. Ele não existe para doar e contar quantas cestas básicas serão doadas para as pessoas, né? Para isso, há o movimento da sociedade. E por exemplo, os centros de referência da assistência social, que foram ignorados nessa perspectiva do auxílio emergencial, né? Porque as pessoas, quando você, e no caso foi a opção do governo federal, bancarizou um benefício, que é um benefício eventual, né? Bancarizou. Desconsiderou que metade da população brasileira, que está num patamar de pobreza, extrema pobreza, né, não tem nenhum acesso à internet. Então, quando você cria mecanismos que já por si só já são um obstáculo, é um outro modo de você não querer, vamos dizer, aceitar ou não querer dizer que não serão todos que receberão esse auxílio, né? Então, esses obstáculos, o que que aconteceu? As pessoas, na medida que elas não têm acesso à internet, que não têm um celular ou que não têm um computador, correram para os CRAs. E a gente sabe que muitas gestões municipais, Brasil afora, tiveram que comprar, inclusive, chip, ou os próprios técnicos tentarem ajudar a fazer as pessoas acessar esse canal, que é o canal informático, né, para que pudesse ter acesso a um auxílio emergencial, né? Então, quando a gente vê que há ações descoladas, e no caso não se considerou que o auxílio emergencial, o próprio nome está falando, ele é um benefício eventual. E esse benefício eventual, ele está reconhecido na Lei Orgânica da Assistência Social, né? Junto com auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio que é necessário em tempos de emergência. Então, já existe uma regulação. E o SUAS, ele funciona, deveria funcionar melhor, no sentido de que repasse dos recursos federais cai direto no município, no Fundo Municipal de Assistência Social, e que a concessão desse auxílio poderia ser como é do Bolsa Família, né? As pessoas irem no banco, porque não é que elas têm que entrar na internet para tentar se cadastrar, não conseguir se cadastrar e continuar ainda 6, 7, 8 milhões que ainda não conseguiram ter acesso a esse auxílio. Para isso existe o Cade Único, para isso existem estruturas já postas, né?
Maru, a sua entrevista está sendo muito esclarecedora, e inclusive a nossa audiência tem se manifestado aqui dizendo que nós estamos tendo uma aula aqui sobre o que é, na verdade, sistema. Então, a gente está chegando aqui ao final, né, da sua entrevista
Sim.
e quer te agradecer, né, primeiro por ter atendido o nosso convite. E, na verdade, eu acho que fica bem evidente a necessidade de você conversar com a comunidade, e a Rádio Brasil Atual Litoral se coloca à tua disposição para que você continue, né, nos informando sobre esse sistema, porque assim como as políticas invisibilizam, você fez questão de dizer isso, eles não são invisíveis, eles são invisibilizados, né, por uma política. A gente tem que fazer um esforço no sentido de informar quais são os fatores de invisibilização que todos os quadrinhos para construir, porque não é só se opor, é para construir a política que você mesma já deu aqui vários elementos de solidariedade e de uma sociedade que coloque a agenda social como o elemento de tração das outras políticas, e não como um elemento paralelo, subordinado ou episódico, né, que sofre os efeitos e consequências das outras políticas. Então, Maru, a gente quer te agradecer a tua entrevista aqui e, evidentemente, te convidar para mais vezes estar conosco, né, conversando com a nossa audiência sobre esse tema tão importante para todos nós.
Tá bom. Muito obrigada. Com certeza vou estar à disposição para a gente continuar essa nossa, o nosso debate, porque ele é bem amplo, né? Acho que temos muitas questões que precisam ser trazidas aqui e trabalhadas. Obrigado pelo convite. Um abraço a vocês todos.
A gente te agradece. Obrigado, Maru. Tchau.
Imagina. Tchau.
Até a volta.
Tá.